Esse podcast é um registro da oficina virtual No Meio do Caminho Tinha uma História, produzida pelo Núcleo de Ações Educativas do Espaço do Conhecimento UFMG, em parceria com o projeto Rádio Janela e com a contadora de histórias Suzene Furtado. A oficina integrou a programação da Mostra Universidade e Cidade através do projeto Mostrinha, uma série de oficinas voltadas para o público de todas as idades. As atividades aconteceram de 5 e 26 de janeiro de 2021. No site da Mostra Universidade e Cidade, é possível conferir as produções de outras oficinas que aconteceram no mês de janeiro.
Oi, gente, eu sou o Abraão Veloso, eu sou mediador lá no Espaço do Conhecimento UFMG, sou aluno de artes visuais e vou estar acompanhando vocês aqui hoje nessas contações. Bem-vindos!
Eu sou o Lucas Alves, também sou mediador lá no Espaço do Conhecimento, eu faço o curso de teatro na UFMG. E junto com meus amigos, a gente vai acompanhar vocês aí nessa oficina de contação. Espero que vocês gostem bastante.
Oi, gente! Eu sou a Juliana Cavalli e eu vou estar junto com os meus colegas participando da oficina junto com vocês. E eu sou aluna da UFMG, também trabalho como mediadora no Espaço do Conhecimento e... sou da Letras.
Meu nome é Suzene, eu sou pedagoga e bibliotecária, fiz biblioteconomia na UFMG e trabalhei diretamente com a professora Guiomar Frota, atualmente coordenadora do cargo de biblioteca, e desenvolvemos até hoje um trabalho de luta, de resistência, de consciência das comunidades sobre o seu valor e sua história. E por isso estou trabalhando com ela no projeto da Rádio Janela.
Meu nome é Uel, eu sou aluno lá da UFMG e sou da equipe do Núcleo de Ações Educativas do Espaço do Conhecimento. Gente, o espaço está fechado agora, né, em função da pandemia, e a gente não tem como estar lá presencialmente, mas nós aqui, nesse espaço do Zoom agora, nós vamos ser o Espaço do Conhecimento UFMG, tá? A gente vai trazer o espaço para essa plataforma. E aí, o espaço, ele, por ser um museu, ele desenvolve várias coisas, né? E uma das coisas que ele faz é algumas exposições e mostras. E agora a gente está com uma mostra espalhada por vários lugares da cidade, que é a Mostra Universidade e Cidade, que é vários projetos da universidade e dos centros culturais de Belo Horizonte que estão sendo projetados em alguns prédios da cidade, tem intervenção de música, de vídeos, e... essa programação está acontecendo de forma presencial nas ruas, sem gerar aglomeração, e no formato digital, igual a gente está aqui agora participando dessa atividade. Mas então, gente, já imaginaram um carro que passasse na rua de vocês com uma programação de música e, de repente, ele também contasse histórias? Vocês sabem que isso existe? Então, esse é o projeto Rádio Janela, que faz junto com o carro biblioteca, mas eu vou dar um spoiler para vocês de como é que é essa Rádio Janela.
Aqui é a Rádio Janela. Cultura, música e informação em tempo de isolamento social.
Agora, eu acho que esse pessoal que está escutando a gente não sabe que Belo Horizonte é uma cidade assombrada. Você sabia disso? Belo Horizonte está assim de fantasma, andando pelas ruas aí. É o seguinte, tudo começou lá no século XVIII, quando tudo isso que a gente hoje chama de Belo Horizonte era Curral del Rei. Belo Horizonte é uma cidade planejada. Então, para que ela pudesse ser construída de acordo com aquele planejamento, as casas foram destruídas e os moradores foram expulsos. Ah, mas aí surgiram várias personalidades muito interessantes. E uma delas foi Maria Papuda. Maria Papuda até hoje assombra os belo-horizontinos. Mas quem ela mais apavora são exatamente os governadores do nosso estado. Sabe por quê? Exatamente onde hoje fica o Palácio da Liberdade era o casebre de Maria Papuda. Maria Papuda ganhou esse apelido porque a população da época achava que ela era bruxa. Ela tinha um problema de tireoide e, por isso, ela tinha bócio, um papo bem grande. As pessoas daquela época não entendiam muito sobre isso e acharam que era coisa de feitiçaria. Chamavam Maria Papuda de bruxa e viviam jogando pedra no seu casebre. A tristeza da vida de Maria Papuda não terminou por aí. Quando começaram a desapropriar aqueles casebres e colocaram todos os moradores para fora, ela foi a última moradora a resistir. E as autoridades daquela época, por pura maldade, ao invés de colocarem o nome correto dela nos registros das famílias que estavam sendo retiradas, colocaram Maria Papuda. Gente, mas ela ficou furiosa. Ela levantou a mão, rogou tanta praga, mas a praga que mais ficou e que até hoje assombra todo mundo, ela disse que o governador que viesse a morar no Palácio da Liberdade morreria. E o governador que tomasse posse em ano par sofreria um grave acidente ou morreria de forma súbita. Parece que é exagero? Não é exagero, não. A história de Maria Papuda resiste até hoje, porque dois governadores morreram dentro do palácio. Os governadores, eu até anotei o nome aqui para não esquecer, para falar para vocês. Espera, cadê? Ah, tem um detalhe também. O governador Itamar Franco, quando ele estava governando, ele disse que as portas e as janelas abriam misteriosamente. Ou seja, era Maria Papuda transitando pelo palácio. Graças a Deus, Itamar Franco não teve essa maldição sobre a vida dele. Talvez por ser assim, ó, com Maria Papuda, com o fantasma do palácio. Mas João Pinheiro e Raul Soares morreram dentro do Palácio da Liberdade. Maria Papuda fica sempre por aquela região ali. Ela não sai daquela região. Afinal, o casebre dela ficava ali, né? E até hoje, quando é madrugada, se as pessoas perto do Palácio da Liberdade fazem um pouquinho de silêncio. A risada de Maria Papuda corta os espaços da noite e assombra todos de madrugada. Você está pensando que está seguro em outros lugares da cidade? Você não está sabendo de nada. Sabe por quê? Além de Maria Papuda, uma outra personagem de Belo Horizonte assombra até hoje os moradores. Ela desce a Serra do Curral e vai lá para Savassi. Ela tem um perfume tão gostoso no seu corpo, que não é corpo, naquele vulto branco, que parece o cheiro daquela flor dama da noite. Então, se você estiver pela região da Savassi e de repente sentir o cheiro de dama da noite, é melhor você ligar a lanterna do celular, porque ela faz as luzes se apagarem e ela vai em busca de um grande amor. Ih, tomem cuidado vocês aí, viu, rapazes? Esses meninos bonitões que eu estou vendo aí na live também, muito cuidado, porque ela chega procurando um amor, já que ela perdeu o seu amor verdadeiro. E olha só o que, que o grande poeta Carlos Drummond de Andrade falou sobre ela. Ele escreveu um poema sobre ela, vocês acreditam? Puxa! Ela está muito importante. Olha só, eu sou branca e longa e fria. A minha carne é um suspiro na madrugada da serra. Eu sou a moça fantasma. O meu nome era Maria. Maria que morreu antes. Os tímidos guardas civis, coitados, um quis me prender,
abri-lhes os braços. Incrédulo me apalpou. Não tinha carne. E por cima do vestido e por baixo do vestido era a mesma ausência branca. Um só desespero branco. Se Carlos Drummond de Andrade, renomado poeta mineiro, escreveu sobre a moça fantasma, você vai achar que é mentira? Claro que não. É a mais pura verdade. Assim também, como uma mulher linda, linda, com cabelo louro e comprido, um vestido branco impecável, que você já deve ter ouvido falar. A loura do Bonfim. Sabe como que surgiu essa história? O meu próprio tio me diz que já se sentou com ela no último banco do bonde. Na última corrida do bonde em Belo Horizonte, no último banco, ela ia até o ponto final. E ela era tão sedutora, ela jogava os cabelos longos, ela tinha uma voz suave que parecia que tinha mel. E ela seduzia, sim, o rapaz que assentasse ao seu lado no banco. Diz o meu tio que um dia foi ele que se assentou com ela no banco e que foi com ela até o ponto final. Quando chegou lá, ela o convidou para uma tarde dançante. Vocês lembram, já ouviram falar que existia muito as tardes dançantes aqui em Belo Horizonte? Ele foi, dançou com ela, abraçou o corpo dela, sentiu aquele perfume de cravos misturados com rosas. Aí ele já estava até meio apaixonado. De repente, quando deu meia-noite, ela falou que precisava ir embora. Ele não queria de jeito nenhum levá-la em casa, mas aí... Cabum! Deu uma trovoada, começou uma tempestade terrível. O vento batia as janelas da casa. Ele abriu o guarda-chuva dele depressa e falou, pode deixar que eu te levo. Onde é que você mora? Ela apontou para uma casa no final da rua. Ele foi andando até lá. Quando chegou na porta da casa, ela falou, virando aqui. Ele ainda caminhou mais um quarteirão. E ela falou, agora subindo a rua. Quando ele subiu, eles pararam na frente do cemitério. Ela encostou no portão. Tão do cemitério que abriu. Os dois passaram. Ele ainda de mãos dadas com ela, mas a mão já começava a suar. E ela falou, por favor, vem atravessando comigo. Cheguei até a minha casa. Diz ele que ele foi. Eu, sinceramente, acho que ele deu foi uma corrida para trás e nunca mais voltou. Mas acontece que ele, como você mesmo disse, né, os causos dos mineiros que gostam de tirar vantagem em tudo. Ele disse que acompanhou ela até um pouquinho mais à frente, quando ele viu a tumba aberta. E ela correu, pulou dentro da tumba e desapareceu. Diz ele que depois chegou bem perto da tumba, olhou para baixo e não viu absolutamente nada. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso é mentira, mas sei que essa lenda urbana ela perpetuou tanto que até hoje tem motoristas de táxi que se recusam a ir para a região do Bonfim quando quem entra dentro do carro é uma moça loura, bonita, vestida toda de branco. Sei lá se isso é verdade, sei lá se isso é mentira, mas por via das dúvidas, se você pedir um Uber compartilhado e entrar uma loura vestida de branco e pedir para ir para aquela região do Bonfim, sinceramente, abre a porta e sai correndo. É a melhor coisa a fazer. Mas nós vamos fechar com uma lenda sobre um homem. Homem não, um demônio. Você acredita que até um demônio já esteve aqui por essas terras? Ai, eu vou contar como foi. Esse aí é mais recente, não foi assim da construção de Belo Horizonte, nem nada, não. E ele nem é alma penada, ele é o próprio demônio. É o seguinte, na década de 80, a quadra do Vilarinho ficava assim de gente. Tinha festival de dança, uma coisa linda, todo mundo feliz dançando. Um dia, apareceu um homem elegante, com o cabelo penteado para trás, o chapéu encaixado assim, todo vestido de preto, sapato preto engraxado. E no concurso de dança, ele começou a dançar com várias moças e criou um espetáculo verdadeiro ali naquele salão. Todo mundo ficou admirado, os casais começaram a desistir da competição, afinal de contas, ele era o melhor dançarino, na opinião de todo mundo. Mas aí, quando as pessoas começaram a aplaudi-lo por sua dança, ele tirou o chapéu. E ele tinha chifres. Todos que estavam naquele momento no salão começaram a gritar. As mulheres gritaram, foram correndo para o banheiro. Os homens fizeram dar uma de valentões e saíram correndo atrás daquele ser. Mas acontece que ele deu um salto imenso, pulou o muro e nunca mais voltou, e deixou no ar só um cheiro de enxofre. Acontece que, no momento que ele ia pular o muro, o porteiro foi correndo atrás dele, e um rabo com uma seta pontiaguda feriu o rosto do porteiro, com uma cicatriz que até hoje não cicatrizou. Então, Belo Horizonte é sim uma cidade para a gente amar, mas é também para você ficar de olho. Não vai dar bobeira aí pelas madrugadas lá fora, não. Porque senão... Você pode se surpreender, meu amor! Um beijo!
Muito obrigado. Tchau.
Obrigado, gente.